Será que existe um tamanho ideal de artigos e postagens para os nossos blogs? A questão é o que realmente vale e o que funciona na internet quando a gente pensa qual o tamanho, quantas palavras nós podemos gastar quando vamos escrever um artigo ou qual o tamanho ideal de um vídeo, quem sabe até de um áudio. Vamos tentar responder isso. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com e este é o terceiro episódio da nossa série de podcasts que eu tento publicar toda segunda-feira. E eu agradeço todo mundo que tem comentado e interagido com este novo formato de conteúdo. E hoje eu vou tentar responder com vocês qual é o tamanho ideal de um artigo, de um post para os nossos blogs. A resposta poderia ser muito simples, mas eu vou tentar aprofundar um pouco mais. Eu não vou ficar aqui em respostas muito longas também, mas eu poderia resumir esta questão de uma forma muito objetiva. O tamanho de um artigo vai depender muito do tipo de conteúdo que você vai publicar. A resposta clássica seria: o seu artigo atinge o objetivo dele com qual tamanho? Por exemplo, se eu for escrever um tutorial lá para o ferramentasblog.com como criar um blog no Blogger, com certeza esse tutorial não será pequeno. Terá muitas palavras, muitas imagens, muitas referências e links. Eu não tenho como responder essa questão em poucas palavras e eu não posso oferecer para o meu público um conteúdo muito resumido, porque senão eu não resolvo o problema deles. Ao mesmo tempo, existem alguns tipos de artigos e conteúdos que nós podemos escrever para os nossos blogs que pode ser resolvido, quem sabe, em dois parágrafos. Um parágrafo é o estilo de artigo verbete. Quando você vai escrever alguma coisa dentro do seu blog para tratar sobre o significado de alguma coisa, quando você quer fazer alguma referência muito específica. Usando de novo o exemplo do ferramentasblog.com, seria como: eu vou escrever um artigo, o que é o AdSense da Google? Isso seria um verbete, eu poderia fazer esse conteúdo de forma muito objetiva e direta, dizendo: o sistema do AdSense é uma maneira de monetizar blogs e sites onde a Google paga por clique CPC e aí eu desenvolvo por um ou dois parágrafos, gaste aí em torno de 450 palavras. Seria um artigo bem pequeno e objetivo que eu poderia usar depois para linkar e fazer outras referências dentro do Ferramentas Blog toda vez que eu citasse o AdSense. Esse estilo é um estilo verbete e aí o tamanho do artigo é pequeno. Para todo tipo de blog, se você tem um blog de nicho muito específico, de um assunto específico, com certeza você tem vários verbetes, várias palavras que podem ser explicadas como se fosse um pequeno dicionário ou uma pequena Wikipedia dentro do seu próprio blog. Esse tipo de artigo é pequeno. Então, a resposta clássica, mais fácil, que eu poderia dar qual é o tamanho ideal de um artigo é o tamanho que ele precisa ter, dependendo do tipo de conteúdo que você vai desenvolver. E para você saber se aquele tamanho está correto é: quando você lê aquele artigo, ele responde à questão, ele resolve o problema das pessoas quando elas chegam até o seu blog? Se resolve, então, perfeito, você não precisa escrever nem mais nem menos. Algo que eu faço sempre no Ferramentas Blog é, depois de escrever um artigo, antes de publicar, eu leio e tento revisar e enxugar um pouco. Porque às vezes a gente se empolga, escreve um pouco mais do que precisava ou toca e aborda temas correlacionados que não precisaria ter aquela informação naquele artigo específico, ou eu poderia fazer uma referência a um outro artigo ao invés de eu explicar ali em dois parágrafos, três parágrafos, algo que eu já falei em outro conteúdo. Então eu dou uma relida, vejo se eu já não tenho como resumir um pouco mais, diminuir um pouco aquele tamanho de artigo. Além disso, é bom a gente considerar que o tamanho dos nossos conteúdos vai variar do lugar onde nós vamos divulgar e qual é o formato ideal. Digamos que se você vai escrever um conteúdo para o Facebook, não é bom que ele seja muito longo, é bom que ele seja curto, porque as pessoas não querem perder muito tempo. Quando eu sugiro para os meus alunos nos meus cursos principalmente no meu curso de 40 dias para salvar seu blog, eu faço uma referência às redes sociais e explico um formato. Eu também ensino isso no curso SEO para blogs. Eu ensino um formato de conteúdo para o Facebook, Google+, onde, além do título e de um parágrafo explicando, eu tento entrar no assunto para atrair a curiosidade das pessoas. Então, eu divulgo o link junto de uns dois parágrafos de texto, algumas palavras-chave bem destacadas em forma de hashtag e o link bem claro para a pessoa poder clicar ao longo do texto se ela quiser aprofundar mais. Ou seja, eu capturo a atenção daquela pessoa, não vou responder tudo na rede social, mas aquele artigo, aquele mini artigo, que é na verdade um resumo do artigo principal que está no meu blog, serve como isca para que se a pessoa, se ela ler dois parágrafos ali no Facebook e ficar satisfeita, não tem problema, ela vai passar para frente, ela vai clicar em curtir, ou vai comentar, ou vai compartilhar, mas provavelmente ela vai ter curiosidade em saber mais, e aí ela vai passar para um artigo um pouco mais profundo, um artigo maior, que talvez tenha 5, 6 parágrafos, seja um pouco mais denso, mas eu já entreguei algum tipo de informação. Ou seja, de acordo com cada lugar que você vai publicar, precisa ter um tamanho diferenciado. A mesma coisa vale para vídeos. Um vídeo que você coloca no seu canal no YouTube, se você resolve o problema das pessoas em 10 minutos, ótimo, o seu vídeo pode ter 10 minutos. Eu tenho vídeos de até 30 minutos, 40 minutos, que são palestras. Então, o formato palestra, a pessoa quando vai assistir, ela já espera que tenha um tamanho maior. Ah, aquilo é uma palestra, foi uma apresentação que ele fez. Então, a pessoa já assiste sabendo que é um conteúdo maior. Mas quando é um vídeo tutorial, eu tento fazer ele de forma mais densa possível, limitando ali em torno de 5 minutos, para que a pessoa não perca muito tempo e não ache que vai ser cansativo. Até porque eu não posso delongar demais, eu tenho que responder a dúvida da pessoa. Se você vai fazer algo um pouco mais de apresentação, você vai discorrer sobre algum tema, algum assunto, 10 minutos pode ser o ideal. Vai depender muito do seu público. Eu sempre faço testes no Ferramentas Blog com os meus vídeos, publico às vezes vídeos mais longos, vídeos mais curtos, vejo qual é a reação das pessoas e varia muito, depende também do assunto. Eu sei que eu não estou respondendo nada do que eu disse, porque eu disse que eu iria responder qual é o tamanho ideal e eu estou só dizendo assim, olha, vai depender, mas é a realidade. Mas existem alguns lugares, como eu falei, no Facebook, por exemplo, o tamanho ideal é bom não passar de 1 ou 2 parágrafos, 250 palavras já é muito, as pessoas não leem com tanto empenho se o texto for muito longo. Normalmente a pessoa lê no máximo ali a descrição do link, quando muito, e essa descrição é ideal que não tenha mais do que 25 palavras. Eu explico isso também no meu curso Técnicas de SEO para Blogs, porque tem a ver com a velocidade de leitura, o tamanho do título, o primeiro parágrafo, depois quando a pessoa entra no seu blog, também o parágrafo de descrição e o primeiro parágrafo do seu artigo, eles precisam ter tamanhos específicos e quantidade de palavras bem determinadas para acelerar o ritmo de leitura do seu visitante e para você fisgá-lo, para você garantir que ele vai ficar dentro do seu blog. Tudo tem a ver, então, o tamanho do artigo, o tamanho de um vídeo, o tamanho de um áudio, tem a ver com fisgar o seu público. Algo que eu faço muito, principalmente se vai ser algo longo, é tentar apresentar para a pessoa logo nos primeiros segundos de leitura ou segundos de vídeo, eu tento responder para ela dizendo, olha, aqui você vai encontrar tudo isso. Tudo que eu me proponho a falar nesse artigo está aqui nesse primeiro parágrafo para que você saiba o que vai ler, o que vai ouvir. Você pode perceber isso logo no início desse podcast. Eu gasto ali os primeiros segundos dizendo, olha, eu vou tentar responder qual é o tamanho ideal de um artigo. Quando eu faço um vídeo, eu também falo ali nos primeiros 15, 20 segundos, olha, eu vou responder tais questões, eu vou tratar nesse tutorial sobre tal coisa. Porque aí a pessoa não perde tempo, ela já sabe se aquilo vai resolver o problema dela ou não, e eu capto a atenção daquela pessoa. Isso também vale para o primeiro parágrafo dos seus artigos. Então não perca tempo enrolando, principalmente se o artigo vai ser longo, não perca tempo enrolando, tipo, oi, aqui é o Marcos, eu vou mostrar para vocês um monte de coisa nova que eu acabei de descobrir. Não, diz o que é que você descobriu, diz qual é a coisa nova, vai direto ao ponto, sabe, resolve o problema da pessoa para que ela não perca tempo. Porque se ela começar a ler e achar que a pessoa está enrolando, que demora, ela não chega no ponto principal, você desiste. Eu vejo isso muito com vídeos tutoriais, eu gosto muito de tecnologia, então às vezes os caras começam a falar sobre algum assunto e se perdem falando 2-3 minutos do vídeo de coisas que eu não quero saber. Eu quero saber sobre aquele tempo, né? Eu quero ver um review de um celular. Aí o cara vai contar como que ele conseguiu ter acesso antecipado ao celular. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em como é o celular. E isso é que as pessoas pensam. Quando elas chegam num artigo, quando elas chegam no seu vídeo, no seu podcast, elas só pensam assim: tá aqui o título, eu li o título. O cara vai me responder tal questão. Qual é a questão? O meu exemplo aqui é: qual é o tamanho ideal de um artigo? Então responde isso. Eu sei que eu não respondi muito bem, porque está variando bastante, mas é porque precisa fazer um estudo de caso. Você precisa sentar na frente do seu computador e saber como que seu público reage para cada coisa. E é claro, cada estilo de artigo tem um tamanho diferente. Eu tenho uma lista de... Eu tenho até um papel aqui na minha frente, uma lista de tipos de artigo que eu posso escrever no meu blog. Eu tenho 33 tipos de artigos que eu posso produzir para ele. E cada um desses estilos de artigo tem um tamanho diferente. Por exemplo, se eu vou fazer um review sobre um produto ou uma avaliação de algum serviço, esse artigo tem um tamanho razoavelmente grande, ele vai ter em torno de 1.500, 2.000 palavras. É um artigo grande, eu preciso responder uma série de questões. Se eu vou escrever alguma opinião, ele já é um artigo um pouco menor, ele é mais denso, mais condensado, então eu vou dar minha opinião sobre alguma coisa, mesmo que seja um produto ou um serviço. Opinião é diferente de fazer um review ou uma avaliação, onde não entra tanto a nossa opinião. E uma opinião é o que eu penso sobre aquele assunto. Então, normalmente vai ter ali 900 palavras, é algo aproximado. Se eu vou escrever um tutorial, esse tutorial vai ser longo, só que eu vou escrever ele em tópicos, então eu consigo fazer os tópicos de forma bem resumida. Talvez eu consiga escrever um bom tutorial, dependendo do tema, claro, com 400 palavras, porque eu falo: item 1, faça isso, item 2, faça aquilo, eu ilustro com imagens, as imagens resumem bem algo que eu não vou precisar descrever em palavras, eu digo para a pessoa: faça exatamente como está nessa imagem. Então o artigo fica menor. Se eu vou escrever uma notícia, dependendo do tipo de notícia, dá para fazer em 2 parágrafos, mas às vezes eu vou precisar de 10 parágrafos. Depende do tipo de notícia. Entende que o que eu estou dizendo é que cada formato, e olha que eu citei aqui 3 ou 4 formatos de artigos, eu falei que eu tenho uma lista de 33 formatos, cada um desses tipos de conteúdo, se eu vou fazer uma resenha de um livro, se eu vou escrever um informativo, se eu vou fazer uma entrevista, se eu vou responder um outro artigo de um outro blog, se eu vou fazer um ranking, uma lista dos melhor e pior, sabe? Quais são os 10 melhores layouts para WordPress? Quais são os 10 piores plugins para blogs? Então, cada um desses tem um tamanho. Se eu vou fazer uma coletânea de artigos e aí eu vou reescrever esses artigos de forma mais resumida para que eu atraia as pessoas para o meu artigo principal. Se eu vou escrever um hype para adaptar um assunto do momento, eu quero aproveitar o The Voice Brasil, o Big Brother, o Natal, a Páscoa, eu quero aproveitar esses hypes momentâneos. Então cada um desses estilos de artigo que eu publico no meu blog tem um tamanho diferente. Por isso eu não posso responder para você qual é o tamanho ideal. Olha, o tamanho ideal é 400 palavras, não escrevo menos que isso. Vale lembrar que a Google diz também qual é o tamanho ideal que um artigo precisa ter. Qual é o tamanho ideal? É o que eu falei logo no início. Para a Google, o tamanho ideal é aquele artigo, aquele conteúdo que resolve por completo um problema. Digamos que você diz para as pessoas: eu vou te ensinar a fazer X, eu vou te ensinar a cozinhar uma lasanha, como fazer lasanha. Então, naquele artigo, diz para a pessoa que você realmente vai fazer uma lasanha. Não diz para ela assim: nesse artigo eu vou mostrar para vocês como cozinhar, como assar a massa da lasanha. No outro artigo, daqui uma semana, eu vou te mostrar como fazer o recheio da lasanha. E daqui outra semana, mais 2 semanas, eu vou te ensinar como montar a lasanha e colocar no forno. Bom, aí não. A Google não gosta disso. Você poderia ter feito esses 3 artigos em um e você delongou demais. Você só quis fazer artigos curtos para tentar ranquear e ocupar espaços que não, de forma um pouco arbitrária, e quando a pessoa clica no seu link como fazer lasanha e ela só encontra a informação de como cozinhar a massa antes de montar a lasanha, não é a resposta completa. Então dá a resposta completa para as pessoas no artigo logo de cara. E se aquele artigo resolve o problema por completo, se ele tem um parágrafo ou se ele tem 10 mil palavras, não tem problema, desde que naquela quantidade de palavras você resolveu o problema das pessoas. Olha, eu sei que não é exatamente o que você esperava, talvez você esperasse uma resposta um pouco mais objetiva, dizendo números exatos, mas o que eu vou dizer para você é que você vai ter que estudar e analisar cada caso toda vez que você for escrever um novo artigo, produzir um vídeo ou gravar algum áudio para o seu blog, até mesmo montar um infográfico, fazer uma lista de coisas, qualquer coisa que você for fazer no seu blog, você vai ter que analisar a situação. E tenha sempre em mente que o seu artigo, quando ele está completo, quando você acaba de escrever, ele responde à questão principal, ele vai resolver o problema das pessoas. Se vai resolver, então aquele tamanho está ótimo. Você conseguiria condensar um pouco mais? Faça uma revisão, condense um pouco mais, não tem problema. Por fim, para encerrar mesmo esse podcast, não esqueça que hoje em dia tem difundido muito na internet que as pessoas estão muito preguiçosas, ninguém quer ler, por isso os artigos têm que ser pequenos e tal. Olha, não pensa assim não. Quando a pessoa realmente está interessada no assunto, ela vai ler um artigo longo, ela vai assistir um vídeo longo, sabe? Ela não está preocupada com o tamanho. E principalmente se na hora que ela encontra o seu artigo, ela sabe que você realmente vai resolver o problema dela. Então ela não se preocupa se é grande ou se é pequeno. Ela está interessada e você vai resolver o problema daquela pessoa, ela vai ler o artigo independente do tamanho que tenha. As pessoas não estão afim de ler coisas que não resolvem os problemas delas. Elas chegam no blog, pô, isso aqui é muito ruim, não gostei, vou passar adiante. Ou ela leu o primeiro parágrafo, dois parágrafos e nada de resolver meu problema, não, desisto, eu não vou continuar visitando esse blog, eu vou passar para outro, vou fazer outra busca, vou encontrar alguém que resolva o meu problema. Começo a assistir um vídeo, esse vídeo é muito longo, nossa, que preguiça, a pessoa não resolve o meu problema. Então tchau, desliga e vai assistir outro vídeo. Por isso você tem que preocupar se você resolve o problema das pessoas, e aí sim a pessoa vai ler, vai ouvir, vai prestar atenção no seu vídeo, porque era o que ela queria. Então esqueça essa coisa de que as pessoas estão com preguiça, as pessoas não querem ler. As pessoas querem ler, é só porque elas não estão encontrando coisas que realmente resolvem o problema delas. Quando elas encontram, elas leem. Faça você mesmo seus testes. Você às vezes está ali na internet, distraído, navegando alguma coisa no Facebook, e de repente aparece algo muito legal, você vai assistir, você vai ler. É assim que as coisas funcionam. Espero que você tenha gostado desse podcast. Eu tento publicar toda segunda-feira. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você está gostando, se você tem alguma sugestão de tema, por favor, inscreva aqui também. Diga o que você espera, quais são as suas perguntas, quais são as suas dúvidas. E continue sempre, toda segunda-feira. E aí, cada vez eu vou abordar algum tema de relevância para os blogueiros. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e continue visitando o ferramentasblog.com. Muito obrigado. We'll be right back.